Perdidos e achados, áudio 13, capítulo 14. Os irmãos de Jesus. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3:35. Famílias hostis encontram paz. Faça uma descrição usando uma imagem figurativa de um parente que realmente o incomoda. Eu estava fazendo essa pergunta a meia dúzia de amigos que estavam sentados ao redor de uma mesa de almoço. Todos eles me olharam com uma expressão que dizia: o que você quer dizer? Então eu expliquei a eles a minha intenção. Sempre encontro pessoas que não conseguem lidar com alguém em suas famílias. Ou a sogra é uma bruxa, ou o tio é um chato, ou eles têm um pai que os trata como se nunca tivessem nascido. Agora eles começavam a balançar a cabeça. Estavam conseguindo entender. E as descrições começaram a surgir. Tem uma descrição, um deles se ofereceu. Um parasita grudado no meu pescoço. Minha esposa tem um irmão que nunca trabalha e sempre espera que o sustentemos. Um cacto, usando uma camisa de seda, disse outro. É minha mãe. Aparentemente ela é ótima. Todos a acham o máximo, mas se você se aproximar dela, verá que é áspera, seca e sedenta por vida. Uma coluna de mármore. Foi a maneira como outro descreveu uma tia. Majestosa, nobre, mas alta e dura. A boneca de piste do coelho Brir. Alguém respondeu. Todos entenderam a referência, exceto eu. Eu não me lembrava da história do coelho Brer. Pedi que fizessem um resumo. Willy, a raposa, pregou uma peça no coelho Brer. A raposa fez uma boneca de piste e a colocou ao lado da estrada. Quando o coelho viu a boneca de piste, ele pensou que era uma pessoa e parou para visitá-la. Foi uma conversa unilateral. O silêncio da boneca de piste incomodou o coelho. Ele não conseguia suportar o fato de estar perto de alguém e não se comunicar com essa pessoa. Então, em sua frustração, ele encostou na boneca de piche e ficou grudado nela. Ele segurou a boneca de piche de novo com a outra mão e você já descobriu. A outra mão ficou presa. É assim que somos com os parentes difíceis, explicou o meu amigo que estava usando aquela fábula como exemplo. Ficamos presos a alguém com quem não conseguimos nos comunicar. Presos é a palavra correta. Não é como se fossem vizinhos dos quais podemos nos afastar ou empregados que podemos demitir. Eles são parte da família. E você pode escolher seus amigos, mas não pode. Bem, você sabe. É provável que você saiba muito bem. É provável que você tenha uma boneca de piche em sua vida, alguém com quem você não consegue falar e de quem não pode se afastar. Uma mãe que se lamenta, um tio que toma sopa fazendo barulho, ou uma irmã que se gaba do seu corpo. Um pai que ainda está esperando que você consiga um emprego de verdade, ou uma sogra que se pergunta por que sua filha se casou com você. Todos esses são relacionamentos bonecas de piche, grudados em você, mas desmoronando. É como um elevador lotado, pessoas coladas pelo acaso em uma viagem curta, dizendo o mínimo possível. A única diferença é que você, em algum momento, sairá do elevador e nunca mais verá aquelas pessoas. O que não acontece com os parentes difíceis. Há as reuniões em família, o Natal, a Páscoa, os casamentos, os funerais, elas estarão lá. E você estará lá, escolhendo as perguntas difíceis. Por que a vida com os parentes se torna tão difícil? Se esperamos que alguém seja sensível às nossas necessidades, são os membros da família. Quando sofremos fisicamente, queremos que a nossa família reaja. Quando temos lutas emocionais, queremos que a nossa família saiba. Mas às vezes, eles agem como se não soubessem. Às vezes, eles agem como se não se importassem. Em seu livro, Pessoas Irregulares, Joyce Landorf conta sobre uma mulher na casa dos 30 anos que soube que precisaria ser submetida a uma mastectomia. Ela e sua mãe raramente se comunicavam, por isso a filha estava apreensiva em lhe dar a notícia. Um dia, no almoço, ela decidiu revelar a história. Mãe, acabo de saber que vou fazer uma mastectomia. A mãe ficou em silêncio. A filha perguntou se ela havia ouvido. A mãe balançou a cabeça, então ela calmamente mudou de assunto, dizendo: sabe, a sua irmã tem a melhor receita de torta de frango. O que você pode fazer quando os que são mais próximos de você mantêm distância? O que fazer quando você consegue conviver com outros, mas você e sua família não conseguem se relacionar? Jesus tem alguma coisa a dizer sobre como lidar com parentes difíceis? Existe um exemplo de Jesus levando paz a uma família difícil? Sim, existe. A sua própria família. Talvez o surpreenda saber que Jesus tinha uma família difícil. Talvez o surpreenda saber que Jesus tinha uma família. Talvez você não esteja ciente de que Jesus tinha irmãos e irmãs. Ele tinha. Citando os críticos da cidade natal de Jesus, Marcos escreveu: "Não é esse Jesus, o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs?" Marcos 6:3. E talvez o surpreenda saber que essa família não era nada perfeita. Se a sua família não o aprecia, anime-se. A de Jesus também não o apreciava. Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Versículo 4. Eu me pergunto o que ele quis dizer quando disse em sua própria casa. Ele ia à sinagoga onde lhe pediam para falar. As pessoas sentiam orgulho porque aquele garoto de sua cidade natal havia sido bem-sucedido, até que ouviam o que ele dizia. Ele se referia a si mesmo como Messias, aquele que cumpriu a profecia. A reação deles? Ha! Esse não é o filho de José? Tradução: este não é Messias nenhum. Ele é exatamente como nós. Ele é o filho do encanador que mora na nossa rua. Ele é o contador do terceiro andar. Ele é o operário de obra que namorava minha irmã. Deus não fala através de pessoas conhecidas. Em um instante, ele era um herói, no outro, um herege. Veja o que acontece em seguida. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Lucas 4, 29 e 30. Que momento trágico. Os amigos da vizinhança de Jesus tentaram matá-lo. Mas ainda mais feio do que o que vemos é o que não vemos. Observe o que está faltando neste versículo. Observe que a palavra deveriam estar ali, mas não estão. E o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-la precipício abaixo. Mas os irmãos de Jesus chegaram e o defenderam. Gostaríamos muito de ler isso, mas não podemos, porque não é o que a Bíblia diz. Não foi isso que aconteceu. Quando Jesus tinha problemas, seus irmãos ficavam invisíveis. Contudo, eles não ficavam sempre invisíveis. Houve um tempo em que eles falaram. Houve um momento em que foram vistos com ele em público. Não porque sentissem orgulho dele, mas porque tinham vergonha dele. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Marcos 3:21. Os irmãos de Jesus pensavam que seu irmão era um lunático. Eles não tinham orgulho. Eles ficavam constrangidos. Ele está fora de si, mãe. Você precisa ouvir o que as pessoas estão dizendo sobre ele. As pessoas dizem que ele é louco. Sim, alguém me perguntou por que não fazemos alguma coisa a respeito. Palavras dolorosas ditas pelos que eram mais próximos de Jesus. Eis mais algumas. Os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. João 7, 3, 5. Ouça o sarcasmo nessas palavras. Elas exalam zombaria. Como Jesus tolerava esses caras? Como você pode acreditar em si mesmo quando aqueles que o conhecem melhor não acreditam? Como você pode seguir em frente quando a sua família quer puxar você para trás? Quando você e sua família têm planos diferentes, o que você faz? Jesus nos dá algumas respostas. Vale a pena notar que ele não tentava controlar o comportamento de sua família, nem permitia que o comportamento deles o controlasse. Ele não exigia que eles concordassem com ele. Ele não ficava aborrecido quando eles o insultavam. Ele não fazia o desejo de agradar-lhes a sua missão. Cada um de nós tem a fantasia de que a nossa família será como uma família perfeita e a expectativa de que os nossos amigos mais queridos serão os nossos parentes mais chegados. Jesus não tinha essa expectativa. Veja como ele definia sua família. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3:35. Quando os irmãos de Jesus não compartilhavam das suas convicções, ele não tentava obrigá-los. Ele reconhecia que sua família espiritual poderia suprir o que sua família natural não podia. Se o próprio Jesus não podia obrigar sua família a compartilhar das suas convicções, o que o faz pensar que você pode obrigar a sua? Não podemos controlar a maneira como nossa família reage a nós. No que se refere ao comportamento dos outros para conosco, estamos de mãos atadas. Temos de ir além da expectativa ingênua de que, se fizermos o que é certo, as pessoas nos tratarão corretamente. O fato é que elas podem nos tratar assim ou não. Não podemos controlar a maneira como as pessoas reagem a nós. Se o seu pai é um idiota, você pode ser a melhor filha do mundo. Ele, ainda assim, não dirá isso a você. Se sua tia não gosta da sua carreira, você pode trocar de emprego 12 vezes e ainda assim não satisfazê-la. Enquanto achar que pode controlar o comportamento das pessoas com relação a você, você está cativo da opinião delas. Se acha que pode controlar a opinião delas e a opinião delas não é positiva, então adivinhe. Quem você tem de culpar? A si mesmo. É um jogo de regras injustas e finais fatais. Jesus não entrou nesse jogo e você também não deve entrar. Não sabemos se José apoiava Jesus em seu ministério, mas sabemos que Deus o apoiava. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Mateus 3,17. Não posso lhe garantir que a sua família algum dia lhe dê a bênção que você busca, mas sei que Deus o fará. Deixe Deus lhe dar o que a sua família não dá. Se o seu pai terreno não o apoia, então deixe que o seu pai celestial tome o lugar dele. Como fazer isso? Aceitando emocionalmente Deus como seu pai. Veja bem, uma coisa é aceitá-lo como Senhor, outra é reconhecê-lo como Salvador. Mas é outra questão, totalmente diferente, aceitá-lo como Pai. Reconhecer Deus como Senhor é reconhecer que Ele é soberano e supremo no universo. Aceitá-lo como Salvador é aceitar o seu dom da salvação oferecido na cruz. Vê-lo como Pai é ir um passo além. Em condições ideais, um Pai é aquele em quem é aquele em sua vida que supre e protege. Foi exatamente isso que Deus fez. Ele supriu as suas necessidades. Mateus 6, 25, 34. Ele o protegeu do mal. Salmo 139, 5. Ele adotou você. Efésios 1, 5. E ele lhe deu um nome. 1 João 3, 1. Deus provou ser um pai fiel. Agora cabe a nós sermos filhos que confiam nele. Deixe que Deus lhe dê o que a sua família não lhe dá. Deixe que ele preencha o vazio que outros deixaram. Dependa dele para lhe dar apoio e encorajamento. Veja as palavras de Paulo: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Ter a aprovação da sua família é desejável, mas não necessário para se ter felicidade, e nem sempre é possível. Jesus não permitiu que a difícil dinâmica de sua família ofuscasse o chamado que Deus tinha para a sua vida, e por ele não ter feito isso, esse capítulo tem um final feliz. O que aconteceu com a família de Jesus? Explore comigo uma pepita de ouro em um veio de livro do Atos. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado de Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 1, 12 e 14. Que mudança! Aqueles que o ridicularizavam agora o adoravam. Aqueles que tinham pena dele agora oravam a ele. E se Jesus os tivesse deserdado? Ou pior ainda, e se ele tivesse sufocado sua família, exigindo que eles mudassem? Ele não fez isso. Ao invés disso, Jesus lhes deu espaço, tempo e graça. E por ter feito isso, eles mudaram. Quanto eles mudaram? Um irmão se tornou apóstolo. Gálatas 1,19. E os outros se tornaram missionários. 1 Coríntios 9,5. Portanto, não desanime. Deus ainda transforma famílias. Uma boneca de piche hoje pode ser o seu melhor amigo amanhã.